Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o jornalista, biógrafo e escritor Fernando Moraes. Fernando Moraes, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes, espectadores do Faixa Livre. Como vão vocês? É um prazer estar aqui, às suas ordens.
Fernando, eu quero te agradecer a honra dessa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Fernando, a situação do país no governo de Jair Bolsonaro piora a cada dia. Não bastasse essa figura absolutamente inepta comandando o país, com episódios que vão de ameaças autoritárias, passando pela negação à ciência e chegando à exposição de caixa de remédio para uma ema. Temos também a ameaça de saúde provocada pela pandemia de Covid-19. Vivemos um momento sem precedentes no Brasil, algo que estava posto desde as eleições de 2018. Primeiro eu gostaria, Fernando, da sua avaliação para o momento que o país atravessa com o ex-capitão do Exército no Palácio do Planalto.
Vivemos todos uma praga dupla, né? A Bíblia fala de 7 pragas do Egito, a gente pode falar das 2 pragas do Brasil, que além da pandemia que provoca uma tragédia planetária, nós temos uma outra praga aqui, né? Uma peste, que é o governo desse senhor, do genocida Jair Bolsonaro, que é algo que seguramente o Brasil nunca viu, nunca. Na minha geração não viu, e eu tenho falado, inclusive, com pessoas mais velhas que eu. Eu não assisti o golpe de 64, eu era adolescente, mas eu logo depois já estava na profissão e enfrentei tudo, enfrentei repressão, enfrentei censura, enfrentei censura com censor dentro da redação, dizendo o que o leitor podia e não podia ler, durante 8 anos, do dia que a censura começou, 13 de dezembro de 68, até 2 de junho de 76, em veículos diferentes, eu enfrentei a censura. Mas não é nada, nada, nada que se compare à tragédia que esse governo está fazendo. Um governo que, na verdade, é responsabilidade social, né? A tragédia social é muito responsabilidade dos brasileiros. Ele não enganou ninguém. O genocida não enganou ninguém. Ele anunciou na campanha dele o que ele ia fazer. E as pessoas votaram, ele está fazendo. Então, nunca tinha visto nada semelhante. Nem nos piores momentos da ditadura militar. Você há de lembrar qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos haverá de lembrar que o governo do General Médici, que foi um dos mais sanguinários da história da ditadura, o que matou, torturou, exilou e desapareceu, entre aspas, com tantas pessoas, foi também o governo que criou o Mar de 200 Milhas. Então, eram militares criminosos, todos eles são criminosos. Se tivéssemos um Nuremberg no Brasil, iriam cinco se sentar no banco dos réus, mas você não pode ser cego. O próprio Geisel, um governo extremamente autoritário, um governo, se pode esquecer, que foi no governo do Geisel que o Vlado Herzog foi assassinado, que o Manuel Fiel Filho foi assassinado, e que a direção quase inteira do PCdoB foi massacrada numa casa, no chamado Massacre da Lapa, em São Paulo. Acabou essa geração de militares nacionalistas que tinham um traço ditatorial, um traço sanguinário, criminoso, mas que eram nacionalistas, protegiam a Petrobras, protegiam do Mar de 200 Milhas, por exemplo. O pré-sal está dentro do Mar de 200 Milhas. Então, eu cada dia mais, cada dia que passa, cada dia que eu abro a tela da internet para ver as notícias, eu me convenço de que o Brasil seguramente nunca viu nada parecido.
Esse caráter autoritário do Bolsonaro, que eu já citei anteriormente, Fernando, mostrou-se latente após uma revelação feita pela revista Piauí. Logo depois daquele episódio onde se aventou a possibilidade de apreensão do seu celular pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República reuniu alguns de seus ministros no Palácio do Planalto e anunciou que iria enviar as Forças Armadas ao STF para destituir os magistrados da corte. De acordo com relatos repassados à jornalista Mônica Gugliano, aos palavrões, o chefe do executivo teria dito: "Vou intervir". Após algumas horas de tensão e com o ministro Augusto Heleno atuando como apaziguador, algo que muito me surpreende, diga-se, Bolsonaro foi demovido da ideia. Essa denúncia é muito grave, Fernando. Nosso país está entregue a um desequilibrado, essa é a verdade.
Mas, Anderson, eu continuo insistindo o seguinte: eles não estão enganando ninguém. Nós não fomos vítimas de uma vigarice. Ele anunciou isso. O filho dele, esse scelerato que é deputado federal por São Paulo, que pode atravessar o viaduto do chá a pé, que ninguém sabe de quem se trata, agora ficou famoso por causa da televisão, porque é filho do presidente, mas até o dia das eleições, se eu cruzasse com esse sujeito na rua, eu não saberia de quem se trata. E é um deputado aqui de São Paulo, estado onde eu vivo há 50 anos. Esse camarada já havia dito que para fechar o Supremo bastava um cabo e um burro, né? Uma coisa assim, um jipe e um sargento. Então, o fato de que ele, na intimidade, no breu das tocas, como diz o Chico Buarque, que eles pretendam fazer o que querem. Fechar Supremo, fechar Congresso, o ideal seria isso, aquelas manifestações dele estimulando a sociedade a avançar contra poderes constituídos, poderes legais. Você pode até dizer, esse Congresso é um horror. Sabe, esse Congresso é que dá a maioria para ele passar toda essa rapina na soberania brasileira, vem de lá. Você pode até dizer, mas nesse Supremo aí eu não dou minha motocicleta para um juiz desse tomar conta, para um ministro desse tomar conta. Ou como diriam no tempo do Nixon, eu não compraria um carro usado de um ministro do Supremo atual. Mas é o Supremo que nós temos. A gente tem, para garantir um mínimo de estabilidade democrática, a gente tem que apoiar essas instituições, o Congresso e o Supremo. Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qualquer coisa que o Bolsonaro, sua família, sua quadrilha façam contra as instituições brasileiras, vai me ter do outro lado. Me tem e vai me ter do outro lado, sem nenhuma dúvida. É sim, você tem toda a razão. É da maior gravidade e a sociedade precisa responder a isso aí no mesmo tom, com o tom dessa gravidade. Agora, nós estamos enfrentando a outra praga, né? Como juntar a população? Se você sabe que é um crime, você botar pessoas amontoadas nas ruas, fazer uma manifestação. O brasileiro é muito criativo, você vê que as torcidas organizadas de futebol estão fazendo. Aqui em São Paulo, começou com os Gaviões da Fiel, que fazia um negócio que eu batizei de Blitzkrieg, né? Que é guerra relâmpago, que eles se comunicam um com o outro, centenas deles, dezenas, centenas, se comunicam um com o outro por internet, por telefone, e marcam um determinado ponto, na Avenida Paulista, na porta do MASP ou na porta da Fiesp, às 3 da tarde de domingo. Quando é às 3 da tarde de domingo, aparece aquele monte de gente ali e faz uma manifestação rápida, alguém faz um discurso rápido, estende uma faixa, fora Bolsonaro, e se picam, evaporam. Isso já está trazendo, tem um negócio muito bonito, um exemplo muito bonito que as torcidas estão dando, inclusive, para o campo democrático brasileiro, que é a unidade. Começou com os Gaviões da Fiel. Semanas depois já estavam lá os companheiros da Mancha Verde, do Palmeiras. Suponho que no Rio episódios semelhantes estejam acontecendo. Em Belo Horizonte eu vi uma manifestação, vi na internet, uma manifestação de cruzeirenses e atleticanos que querem, desde sempre, voar um na carótida do outro. E eles ali de mãos dadas, com faixa azul do Cruzeiro e com faixa preta e branca do Atlético. Então, temos que responder a isso, temos que responder do jeito que der, temos que responder aqui, nas redes sociais, nas estações de rádio, onde der televisão. Nós não temos, tem a única televisão aberta no Brasil em que você pode confiar, é a TVT. E então nós temos que lutar com as armas que temos, mas não podemos engolir isso. Cada segundo, cada milímetro, cada polegada que a gente deixar eles avançarem é um buraco a mais na soberania, um buraco a mais nas nossas liberdades.
Outro sinal dos tempos complicados em que vivemos foi a notícia daquele dossiê preparado pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, listando os nomes de 579 servidores públicos, em sua maioria da área de segurança, que se posicionaram como antifascistas. O ministro André Mendonça foi intimado pelo Supremo a dar explicações sobre o episódio, acabou demitindo o diretor de inteligência da SEOP, o Coronel Libório, mas a ferida continua aberta, Fernando. Não podemos viver eternamente sob a ameaça constante de restrição das nossas liberdades individuais.
Essa matilha que tomou conta do poder com a eleição do Bolsonaro não consegue ter nem originalidade. Lista de subversivo, entre aspas, lista de comunistas, lista de antifascistas, nós temos no Brasil há muito tempo, ninguém haverá de se esquecer, os mais velhos, pelo menos, os que estão na minha faixa de idade. Não devem se esquecer da famosa lista dos 98 comunistas do general Frota, que ele disse que estavam infiltrados no governo militar. Você vê o nível de delírio de um camarada como esse. Aliás, o general Frota, apenas como um parênteses, que tinha como seu principal lugar-tenente ali, como seu principal operador, o general Heleno, que hoje é o chefe da espionagem no Brasil. E essa tentativa de identificar e silenciar os que possam ser oposição ao governo também não tem nenhuma originalidade, também não tem absolutamente nada de novo. Eles estão repetindo comportamentos, os piores comportamentos da ditadura militar, que não deram certo, tanto que a ditadura morreu, acabou. Claro, tira a liberdade das pessoas, prende as pessoas, limita a liberdade de manifestação, a sua, a minha, de qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas acham que é Ah, não, censura à imprensa é uma forma de combater os jornalistas. Não é. Não se trata de uma denúncia corporativa. Ah, eu, Fernando Moraes, se aumentar a censura, eu vou perder meu emprego. Não, não é isso, não. A censura é feita para o leitor, não é para o jornalista. Para o leitor não saber o que está acontecendo no país, para o leitor ficar à margem da tragédia que está acontecendo pela iniciativa deles. No governo Médici, por exemplo, eu era jornalista, 73, 72, se não me engano, houve um surto de meningite no Brasil, um surto aterrador de meningite meningocócica. E as pessoas tinham que se proteger, porque havia o risco de contaminação. E o canalha do general Médici, que deve estar ardendo hoje nas chamas do inferno, proibiu a censura de dar notícia sobre a meningite. Você imagina, é como se hoje, claro, não era uma pandemia, mas matou gente, eu não sei te dizer de memória o número de pessoas que foram parar em hospital, que sofreram e que morreram. Era como se hoje o Bolsonaro dissesse: a partir de amanhã não pode dar notícia sobre o coronavírus. Então, essa lista, esse dossiê desse ministrinho que o Bolsonaro colocou na justiça no lugar do outro, lá do Moro, do náufrago, isso é o começo. E essas coisas, ou você mata na raiz, ou quando você menos perceber, tem um censor sentado ao seu lado aí na Band do Rio de Janeiro para te dizer o seguinte: esse pode, esse não pode. Fernando Moraes pode, Beltrano não pode. Cicrano pode, Beltrano não pode. Então, isso não vai te perturbar. Claro, é uma violência, é uma brutalidade, mas não é você, Anderson, que eles vão querer pegar. Eles querem pegar os seus ouvintes. As pessoas precisam tomar conhecimento disso. Ditadura não é para pegar uma ou outra pessoa. Ditadura é para poder submeter a sociedade às barbaridades que eles têm cometido.
Já não passou da hora de o judiciário tomar uma iniciativa contundente contra o Jair Bolsonaro, Fernando? Você acha possível que o Supremo faça algo para conter a sanha golpista do bolsonarismo? Talvez nesse inquérito das fake news?
Olha, eu não acho que o Supremo vá fazer nada, nem acho que o Congresso vai fazer nada se não for sob pressão popular. Não, a gente não deve ter ilusão com relação a isso. E mesmo o Supremo, não estou falando dos nomes, não estou vulgarizando a crítica, mas o Supremo como instituição no Brasil não tem uma história muito edificante, uma história muito virtuosa, não. Se você olhar para trás, nem precisa ir para séculos atrás, sabe? Você décadas atrás, o Supremo foi quem, em primeiro lugar, foi o Supremo, com a conivência de Getúlio, foi o Supremo que mandou Olga Benário, judia, comunista, grávida, alemã, foi o Supremo que autorizou a ida da Olga Benário para a Alemanha nazista para morrer num campo, numa câmara de gás, para ter o bebê num campo de concentração e para morrer numa câmara de gás. Você vai dizer: não, a culpa é do Filinto Miller, a culpa é do Getúlio Vargas, mas é o seguinte: o último recurso foi feito ao Supremo e o Supremo negou. O Supremo podia ter dito, se respeitasse a lei, podia ter dito: ela está grávida de um brasileiro e, portanto, pela legislação, ela não pode ser deportada. E, no entanto, fecharam os olhos e a gente sabe como terminou. Não podemos esquecer que foi o Supremo que considerou vaga a presidência da República em 64, no golpe de 64, quando o Jango estava no Brasil. Eles alegaram que o presidente tinha deixado o país, e, portanto, a presidência estava vaga e que devia ser assumida pelo vice. Era mentira! Mentira, o Jango estava em Porto Alegre, à vista de todo mundo, não é que estava enterrado num bunker, num lugar escondido, não, à vista de todo mundo, com Brizola, com políticos, com militares e tal. E o Supremo considerou vaga a presidência da República, permitindo que o golpe se concretizasse. Então, não é uma instituição que você possa dizer, olha, eu confio na história dessa instituição. Ainda que eu tenha restrições a um ou outro ministro atual, a instituição está acima deles. Não sei se é assim. Não sei se é assim. Eu, nessas circunstâncias, eu lembro sempre de uma frase que o doutor Ulisses Guimarães me repetia. Eu meio virei político um pouco pela mão dele, por estímulo dele. Eu era muito próximo dele como jornalista, tinha feito perfis dele. E o doutor Ulisses sempre me dizia o seguinte: a única coisa que assusta essa gente é povo na rua. Então, acabou a quarentena, meu caro. E eu já comprei meu megafone. Está aqui pendurado na porta, pagar em 12 vezes, mas já está com as pilhas prontas. Só estou esperando a pandemia passar para ir para a rua.
Fernando, quem obteve vitórias recentes na justiça foi o ex-presidente Lula. Em uma delas, a segunda turma do STF determinou que a delação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada de uma ação penal contra o petista relacionada à Operação Lava Jato. Aliás, parece que a força-tarefa está sendo finalmente desmascarada, hein, Fernando?
É verdade. Essas duas vitórias recentes do ex-presidente Lula no Supremo são extremamente importantes. Porque é preciso chamar a atenção das pessoas também que para o fato de que o Lula vem sendo perseguido desde o dia que ele assumiu a presidência da República até hoje, não só pelo que ele é e pelo que ele fez, mas ele principalmente está sendo perseguido da maneira brutal que foi, de perder a mulher, de perder o irmão querido, que ele não pôde participar do velório por canalice, por crueldade de um funcionário do judiciário, um burocrata, um Barnabé do judiciário. Ele não pôde enterrar o irmão, rapaz. Não pôde enterrar o irmão. E depois, quando morreu o netinho, aliás, netinho cujo tablet com joguinhos a Federal não devolveu até hoje. Confiscou e não devolveu até hoje. Pois ele, milagrosamente, conseguiu autorização para enterrar um neto. Então, um sujeito que foi submetido a tudo isso, há quase 2 anos de prisão, sendo escandalosamente, escancaradamente inocente, na verdade, ele está sendo perseguido não é só porque ele é o que é, mas pelo que ele fez. O Lula quebrou a lógica do Brasil. O Lula quebrou a lógica que separa a sociedade por andares. Tem um andar de cima e um andar de baixo. E o Lula saiu do andar de baixo e entrou no andar de cima sem pedir licença ao dono da casa e não entrou pela porta dos fundos, entrou pela rampa principal, levado pelas mãos do povo. Entrou uma vez, entrou 2 vezes, fez a sucessora dele 2 vezes. Pô, não há nada mais indiscutível do que voto para manifestação popular numa eleição democrática, que não foi o caso de 2018. Patrícia Campos Melo, colega nossa, jornalista, está aí sendo premiada, reconhecida no mundo inteiro, porque ela foi a autora da denúncia de que a eleição do Bolsonaro foi uma fraude eletrônica, inspirada e muito provavelmente financiada por interesses estrangeiros, pelo assessor lá do Trump, o Bonner, agora me escapa o nome, Steve Bannon, com tempestades de mentiras, tempestades, artilharias de mentiras. A Patrícia publicou, quem quiser, qualquer um dos seus leitores que tiver, de seus ouvintes que tiver um celular e um computador, pode ir na coleção da Folha de São Paulo e vai ver. A Patrícia publicou uma fatura de uma empresa vendedora de disparos de fake news, que é não é uma nota fiscal, é uma fatura, é quase que uma oferta de serviço, em que uma dessas empresas criminosas oferecia para algum partido, eu suponho, por exclusão, que tenha oferecido inicialmente ao Alckmin, o candidato do PSDB, que não topou, não sei se não topou porque era muito caro, ou se não topou porque temia que isso pudesse ser apanhado, mas a fatura está lá, publicada, ela própria, fotografada e publicada na Folha de São Paulo em três colunas. A empresa vendia 120 milhões de disparos de internet, de fake news, por 8 milhões de reais. 120 milhões é o total do eleitorado brasileiro. E você podia escolher: olha, eu quero só o Rio de Janeiro, ou eu quero só o Nordeste, eu só quero negros, ou eu quero X% de negros, X% de brancos, X% de pardos, de amarelos, de. Você podia escolher classe social. Eu só quero pobre, só quero gente com renda familiar abaixo de X salários mínimos. Então, para quê? Para mandar mentira, para mandar kit gay, mamadeira de piroca, mandar foto Eu mesmo falei com uma amiga, uma mocinha que fazia limpeza da redação do Nocaute. Antes das eleições, eu perguntei para ela: você vai votar em quem? Ela disse: vou votar no Bolsonaro. Eu falei: por que você vai votar nele? Ela falou: porque eu vi uma foto da vice do Haddad, da Manuela Dávila, com uma camiseta onde estava escrito: Jesus era gay, Jesus é gay, Jesus foi gay, uma coisa assim. E eu não vou votar, isso é uma coisa desrespeitosa, não voto. Vai que morre, vai que eles se elegem, morre o Haddad. Vai uma mulher dessa para a presidência da República. Eu sou cristã, sou evangélica e tal. Papapá, papapá. Aí eu disse para ela: olha, se você permitir, eu posso, em 5 minutos, fazer uma foto sua aqui com o celular e montar na sua camiseta uma frase igual ou pior que essa que puseram na camiseta da Manuela D'Ávila. Então, era isso que essa gente vendia. Era isso que essa gente vendia. Agora, só há uma maneira da gente acabar com isso. Aliás, há mais de uma, mas à nossa disposição, só tem uma, que é organizar a sociedade e derrubar essa gente nas urnas. Não estamos vivendo um momento pré-revolucionário, não, não, isso, não vamos ter Revolução Francesa, não vamos ter Revolução Russa, não vamos ter Revolução Cubana aqui. Ao que tudo indica, até onde os meus olhos alcançam. Então, nós temos que resolver os nossos problemas com as nossas armas, com os nossos instrumentos. Quais são? São esses. Eu tenho falado com os meus amigos, esse que nós estamos fazendo. Isso aqui é uma maneira de essa nossa conversa, o número de pessoas que vai ouvir essa nossa conversa, é uma maneira de lutar contra esse estado de coisas. E lutar em benefício de quem? De nós, sobre classe média, você, eu. Não, lutar para os outros. Lutar para quem precisa da presença do Estado. Lutar para quem não tem escola, lutar para quem não tem serviço de saúde. Essa gente aí, desde o golpe contra a Dilma, desde o postiço lá do Michel Temer, vem esterilizando, secando os recursos para a saúde. A PEC do fim do mundo, a PEC do congelamento. Eles tiraram 20% dos recursos da saúde. Você está vendo agora o resultado com a maneira como esse governo, esse governicho, reage à pandemia. Então, esse tipo de comportamento que você denuncia com veemência, com dureza, tem que ser combatido por nós. Enquanto não puder ir para a rua, cercar o Palácio do Planalto, cercar fazer manifestação, cercando o Supremo, ir para a porta da Fiesp, ir para o MASP, ir para a Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, ir para a Cinelândia, no Rio de Janeiro, está nas nossas mãos. Essa é uma tarefa indelegável. A gente não pode pedir alguém que faça por nós. Ou fazemos nós, ou nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, no meu caso, para as minhas netinhas, um Brasil absolutamente estraçalhado.
Voltando a falar da nossa institucionalidade, Fernando, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em entrevista essa semana para o Roda Viva da TV Cultura, rechaçou a possibilidade de aceitar um dos muitos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro que chegaram até ele. Está mais do que claro que esse conluio neoliberal com o bolsonarismo não será desfeito com facilidade, né, Fernando? Você chegou a assistir essa entrevista do Rodrigo Maia? O que você achou do que disse o Botafogo, seu codinome na lista de corrupção da Odebrecht?
Bom, Rodrigo Maia, como boa parte dos políticos brasileiros, não são todos, mas é a maioria, o Rodrigo Maia está preocupado com os interesses dele, não com os interesses do Rio de Janeiro, do Brasil, da Baixada Fluminense, da Amazônia, está preocupado com os interesses dele. Vocês haverão de notar o seguinte, que ele, de vez em quando, arranha o Bolsonaro, mas não toca no Paulo Guedes. E, na verdade, isso é um jogo. Isso é um jogo. Então, por que amordaçaram? Por que o alto comando do Exército amordaçou o Bolsonaro, desde a prisão do Queiroz? Ele parou de fazer aquelas palhaçadas no chiqueirinho, na porta do palácio, amansou um pouco a sua ira desbocada, porque eles repetem ali um negócio que é muito comum no mundo da tortura, que é o seguinte: tem um que dá choque elétrico e outro que dá cafezinho. De uma hora para outra, o Bolsonaro virou bonzinho para o establishment. O Bolsonaro é o que dá o cafezinho. Agora, quem está dando choque elétrico é o Paulo Guedes. Quem está destruindo o Brasil é o Paulo Guedes. Quem prometeu colocar uma granada no bolso dos pobres. Ninguém me disse isso. Eu vi e ouvi ele falar na célebre, pornográfica reunião de ministério do dia 22 de abril. Ele disse claramente isso. Eu só não vou repetir aqui o palavrão que ele disse em respeito às pessoas que estão te ouvindo. Mas o que ele disse foi o seguinte: os pobres que se ferrem. Nós vamos, a expressão é dele, nós vamos colocar uma granada no bolso dos pobres. Então, quando você vê um Rodrigo Maia insinuando que ele faz oposição ao Bolsonaro, ele, na verdade, está fazendo um jogo aí que ele tem dois interesses em vista. Em primeiro lugar, é se reeleger presidente da Câmara. E, em segundo lugar, ele quer estar disponível, se oferecer à pátria e aos brasileiros, se assim for necessário, para ser primeiro-ministro ou oficial, se fizer um plebiscito e apoiar parlamentarismo, ou se vier um presidencialismo mitigado, um parlamentarismo mitigado, em que o presidente é meio rainha da Inglaterra, e o Maia está de olho no posto de primeiro-ministro, seja ele de facto, seja ele constitucional. Você diz que o povo diz que a fruta nunca cai muito longe do pé. A história do pai dele, do César Maia, é o exemplo que ele tem em casa do que é ser um político. César Maia é um homem que esteve no exílio. Aliás, o menino, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, nasceu no exílio. Ele é chileno de nascimento, é cidadão brasileiro, mas é chileno de nascimento. Pai veio do exílio, veio ao Brasil, se juntou ao Brizola, que era uma referência nacional dos punidos pelo golpe de 64, e deu no que deu. A gente vê onde ele está hoje, em que partido está e o que é que ele defende. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma confiança em que seja o Maia, seja o Alcolumbre, tenha algum gesto efetivo de independência em relação às barbaridades que o genocida vem cometendo no Brasil. Infelizmente, não tem.
Com todo esse quadro complicado que estamos atravessando nos três poderes, Fernando, como é que você enxerga o papel da esquerda? Eu te confesso que está difícil ter algum tipo de esperança nesse sentido. Os partidos não fazem qualquer movimento para a construção de uma aliança em torno de um projeto de país. Falta a convergência de ideias.
Olha, eu tenho relações muito próximas, em alguns casos relações fraternas, cordiais, com gente de praticamente todos os partidos de esquerda. Foram todos, sem exceção, extremamente solidários comigo agora no fechamento do nocaute. E eu tenho dito para eles que a gente precisa esquecer as diferenças eventuais e pensar juntos no futuro. Você não pode ficar agora, em 2020, você não pode ficar se engalfinhando pensando na eleição de 2022. Sabe? Você tem que se juntar. Nós temos muita coisa em comum. Vamos nos unir em torno dos problemas comuns. Eu me lembro de uma história curiosa que, nos anos, ainda na ditadura, no fim da ditadura, mas ainda ditadura militar, eu fui a Cuba com um grupo de políticos brasileiros do Rio, São Paulo e alguns do Nordeste, um grupo pequeno, de praticamente todo mundo de esquerda, tinha um deputado nordestino que se infiltrou ali na caravana, embora não fosse socialista, não fosse uma pessoa de esquerda, ele era apaixonado pelo Fidel Castro. E fomos juntos, e aí, numa das conversas com o comandante Fidel Castro, cada um com uma posição diferente, ele falou: olha, não tem saída senão a unidade. Vocês têm que se unir, vocês têm divergência? Tem. Mas vocês têm que pensar o seguinte: somos todos contra o câncer, somos todos a favor da água encanada, somos todos a favor da luz elétrica. Somos. Bom, já temos uma base comum para nos juntarmos. A partir daí, vamos ver o que mais que nos une, o que mais que nos une, o que mais que nos une. Hoje, o que nos une é o futuro do Brasil, é a soberania do Brasil. É a destruição da universidade, é a destruição dos centros de pesquisa. É uma conquista, uma riqueza, a área de pesquisa no Brasil, que deu um homem como o Miguel Nicolelis. Bom, a maioria da população não sabe, mas o Brasil já teve um prêmio Nobel de Física em 1951, foi roubado. Roubado pelos Estados Unidos. O prêmio Nobel de Física de 1951 devia ter sido do César Lattes, do cientista César Lattes, pela descoberta do Meson Pi. Muito bem, deram o prêmio Nobel de Física daquele ano para o assistente dele, que era norte-americano. Então, o nível da ciência produzida no Brasil é tão alto que nós temos prêmio Nobel. Todo mundo fala, não, o Brasil não tem prêmio Nobel. Eu levanto a mão e falo, opa, tem sim. Tem o prêmio Nobel de Física, de 1951, que foi dado ao César Lattes e que foi roubado, foi subtraído. Eles estão destruindo tudo isso, eles estão destruindo isso, eles estão destruindo Manguinhos, Fiocruz. Nós, aqui no Nocaute, a gente dava uma tabela diária do Covid nos 25 países mais afetados, como é que vem se comportando em cada país, como é que foi ontem, como é que foi hoje, qual é a predição, como eles dizem, eles não falam na linguagem de estatísticos, eles não falam em previsão, falam em predição do Covid, do desenvolvimento do Covid. Então, quais eram as nossas fontes? Tem 50 fontes que você pode usar. Nós usávamos, basicamente, o MIT, considerada a maior instituição, ou uma das maiores instituições de produção de conhecimento científico do mundo, o Massachusetts Institute of Technology, e a Universidade Federal da Bahia, a Federal da Bahia. E aí você abre o jornal, a internet, o rádio, a televisão, e você vai ver o seguinte: tem cientistas de altíssimo nível em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, na Federal do Paraná, que já estão fazendo parceria com os russos para investigação da vacina. Tem o Instituto Butantan em São Paulo, tem Fiocruz, Manguinhos, no Rio de Janeiro. Temos referências no o centro montado pelo Miguel Nicolelis, em Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo isso, tudo isso vai ser destruído, porque não vai ter dinheiro para isso, porque eles acham que isso não é importante. O cavalo do Weintraub, que saiu daqui escorraçado, fugido, que nem o rei da Espanha, né, que roubou e saiu de lá fugido também, o cavalo do Weintraub já tinha anunciado que isso não tem importância, não precisa disso. O ministro da Educação achava que tinha pouca gente na cadeia, ele parecia ministro da Polícia, não da Educação. Então, esse avanço da matilha sobre a produção de conhecimento no Brasil é inacreditável. Cultura, olha a área da cultura, olha o que fizeram com o Ministério da Cultura. Virou o prêmio de consolação de quinto lugar. No, na, na vida militar, eles têm uma expressão muito interessante que é canil. Canil não é o lugar para onde eles mandam os cachorros do batalhão, do quartel. Canil é a repartição para onde eles mandam o oficial que não deu certo em lugar nenhum. E a gente está vendo que na área da cultura, a Cinemateca Brasileira, que é detentora do maior acervo cinematográfico do Brasil, é a segunda maior cinemateca ao sul do Equador, só perde para a Cinemateca do México. Isso aí está correndo o risco de pegar fogo de uma hora para outra. Todo mundo sabe que filme, película, tem um grau de um risco de incandescência muito grande, por causa do material de que é produzido. E quantas vezes pegou fogo em estação de televisão, em depósito de filme, por causa disso? Tem que salvar a Cinemateca, tem que salvar a Casa de Rui Barbosa, tem que salvar a Ancine. E só tem uma maneira de salvar, recorrer ao velho doutor Ulisses Guimarães. A única coisa que assusta essa gente é povo na rua. Vamos para a rua.
Fernando, nós tivemos na última semana duas notícias lamentáveis para quem defende uma imprensa independente que se contrapõe à mídia dominante. O encerramento de dois veículos muito importantes neste processo de luta pela democracia. Um deles foi o site Conversa Fiada, criado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, que faleceu no ano passado. O outro é justamente o Nocaute, idealizado por você, Fernando. Primeiro eu gostaria de saber o que é que te levou a tomar essa difícil decisão.
Bom, Anderson, eu poderia fazer aqui um exercício de análise de conjuntura, de avaliação da realidade brasileira para explicar as razões pelas quais eu fui obrigado a fechar o nocaute, mas eu resumo em poucas palavras: o dinheiro era pouco e se acabou. Agora, isto que parece algo normal de uma sociedade capitalista, acabar os anunciantes e tal, os contribuintes, você não tem dinheiro. Como eu não quero nem vender, nem alugar minha alma para ninguém, dinheiro tem. Qualquer pessoa que esteja no meio aí da comunicação eletrônica sabe disso, dinheiro tem. Mas não tem almoço de graça, não. Você tem que pagar. Tem dinheiro, tem grandes instituições, tem grandes personalidades, grandes mecenas, entre aspas, no planeta inteiro. Eu poderia, com um estalo de dedo, com dois telefonemas, arrumar dinheiro para sustentar o nocaute muito melhor do que ele funcionava, que era uma estrutura muito enxuta, com dois telefonemas, mas. Eu ia ter que alugar minha alma, ia ter que ficar com o rabo preso, porque você imagina, por exemplo, eu sou defensor de ensino público e gratuito em todos os níveis. Uma faculdade privada talvez não se anime a anunciar num blog que defende isso. Eu acho que o sistema financeiro é, na verdade, uma forma de exercer a agiotagem legalmente. Bom, se eu acho isso, se eu defendo isso no nocaute, é absolutamente natural, é da natureza das coisas, que o Banco Itaú, que o Bradesco, que o Santander não queiram anunciar em alguém que quer o fim deles. Tem isso. Agora, tem o seguinte: uma coisa que eu recomendo particularmente a seus ouvintes, a você, se não leu, aos seus ouvintes, e eu fico tranquilo para recomendar isso, porque, embora seja algo de minha autoria, é gratuito. Quem for lá no Nocaute, porque o Nocaute não fechou, terminou o blog, não é atualizado, mas nós fizemos uma página com os melhores momentos, tal, com isso e aquilo, as melhores reportagens. Para as pessoas poderem localizar, se você quer localizar a entrevista que eu fiz com o Julian Assange, no exílio dele, lá trancado numa embaixada em Londres, você vai lá e procura. Se você der uma espiada no nocaute, você vai ver que. A gente atravessou esses 4 anos aí fazendo milagre, fizemos um blog sério, um blog decente, um blog digno, não sectário. O fato de eu não ser filiado a nenhum partido me dava uma liberdade muito grande. Então, por exemplo, nas eleições presidenciais, eu entrevistei todos os candidatos do chamado campo democrático. Do Rui Guerra, desculpe, Rui Costa Pimenta, do PCO, Partido Comunista Operário, até o Ciro Gomes. Tem entrevista, se quiser, vai lá, entra, tem entrevista com o Ciro Gomes, passando por todo mundo, pela Manu, pelo Haddad, enfim, todas as pessoas que estavam concorrendo à prefeitura, Boulos, passaram por lá. Isso me dava uma independência muito grande, sabe? Eu, semanas atrás, aliás, está na capa desse nocaute que está disponível aí, eu montei uma página com 4 economistas de tendências diferentes, tendências políticas, econômicas, sociais, diferentes, para que cada um respondesse a uma pergunta que o nocaute fez. O que você faria hoje se você fosse chamado para ser ministro da Fazenda do Brasil? Chamamos o Pércio Arida, chamamos o Beluso, chamamos o João Cixu, que é um mestre, um craque aí da Federal do Rio de Janeiro, e chamamos o Paulo Nogueira Batista Júnior. O que é isso? Isso é informar para todo mundo. As pessoas não querem saber só o que os economistas de esquerda pensam. As pessoas querem saber o que todos os economistas respeitados, e o Pércio Arida é um economista respeitado, não importa o que cada um pense dele, é um economista respeitado. Então a gente era capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas voltando ao começo da sua pergunta, você há de encontrar lá, nós estamos dando de presente de despedida do Nocaute, um livro que eu montei, é um dossiê, veja você, de 40 anos atrás, quando o Centro de Inteligência do Exército, Centro de Formação do Exército, montou um projeto para silenciar a imprensa nanica, a imprensa independente no Brasil, Pasquim, Movimento, Opinião, Nós Mulheres, Mulherio, Brasil Mulher, Versus e tantos outros, tantos outros. Eles montaram um projeto para silenciar esses órgãos, que são o quê? O que que era a imprensa alternativa dos anos 70, 80? São os blogs independentes de hoje. Então, eles montaram uma operação que envolvia praticamente todas as instituições do Estado para asfixiar a imprensa independente sem parecer que estava censurando. Então, você ia lá, entrava na redação do Versus, por exemplo, que éramos meia dúzia de gatos pingados comandados pelo Marcos Faymann, e entrava um fiscal do Ministério do Trabalho e dizia: queremos ver carteira profissional de todo mundo, carteira assinada. Bom, ninguém ganhava nada, ninguém tinha carteira assinada. Batiam na porta, a gente tinha medo que fosse o dono, o senhorio, querendo receber o aluguel. Eu tive acesso a essa papelada e resolvi investigar. Eu era deputado na época, resolvi investigar como presidente da Comissão de Direitos Humanos e montei um dossiê. E esse dossiê está disponível em e-book. Na capa do Nocaute, que está disponível, chama-se A História do Cerco à Imprensa Independente no Brasil pelo Exército. É muito atual, apesar de ter 40 anos de idade, é muito atual. Recomendo às pessoas que vejam para saberem o quê? Que eles estão repetindo isso. Eles estão asfixiando os blogs progressistas de todas as maneiras. Só que agora eles contam com a ajuda que o Exército não tinha naquela época, que é o Poder Judiciário. Em boa parte dos casos de brutalidade contra a imprensa que nós vimos no Brasil, o que a gente viu foi a substituição da censura fardada pela censura togada. Eu sou vítima disso. Eu sou vítima disso. Eu tive que pagar ao não vou repetir o nome dele, que não dá sorte. Eu sou materialista místico. Eu fui obrigado a pagar a um então deputado federal, hoje governador de estado, uma indenização monumental, injusta, a indenização, condenado pelo STJ. Condenado pelo STJ. Não sei se o STJ aproveitou para tirar uma casquinha em mim, que vivo dando porrada neles aqui, mas a verdade é essa, é que agora esse governo, entre aspas, democrático, que foi eleito, esse governo, além de todos os mecanismos que foram utilizados pela ditadura no final dos anos 70 para silenciar a imprensa nanica, estão sendo utilizados hoje. É quase um decalque do que foi feito antes. É importante ver isso. Não é porque fui eu que fiz. Aliás, texto meu lá não tem quase nada. Tem documento, documento, dossiê, foto de documento secreto, foto de carta de ministro para presidente da República, de ministro para general, para chefe de polícia, mandando cercar o movimento, mandando cercar não sei o quê, mandando fechar não sei o quê, mandando recolher material impresso. Então, o risco que nós corremos, e não é nós jornalistas, não, não é você e eu, que nós corremos é a sociedade, porque os caras estão querendo impedir a gente de contar para a sociedade o que eles estão fazendo com o Brasil.
Para encerrar, Fernando, como é que a sociedade pode atuar para valorizar a imprensa alternativa? Eu devo te confessar que nós aqui no Faixa Livre sofremos do mesmo problema da dificuldade de conseguir financiamento, algo que já ocorre há anos. A equipe do programa resiste bravamente a esse cenário para manter acesa essa trincheira que há 25 anos defende a soberania do povo brasileiro, mas não sei até quando será possível nos mantermos nessa importante tarefa.
Olha, a sociedade precisa aprender que os blogs, ou não todos, naturalmente, mas a maioria dos chamados blogs progressistas, democráticos, que querem um Brasil justo, um Brasil livre, um Brasil soberano, um Brasil em que haja garantia de emprego para as pessoas, em que haja saúde de boa qualidade, as pessoas precisam entender o seguinte, que quem defende o interesse delas não é o Globo, o Estadão, a Folha. Quem defende os interesses delas, dessas pessoas que estão sofrendo, somos nós. Somos nós. Contra esses grandes, a chamada imprensa comercial, contra esses grandes veículos. Então, tem que ser através da sobrevivência, tem que ser através de contribuição individual. Quer um exemplo? Bom, eu gosto de exemplos porque eles são muito, muito iluminadores do que a gente está dizendo. O velho Bernie Sanders, que foi pré-candidato a presidente dos Estados Unidos já pela segunda vez. Nas duas pré-candidaturas, estou falando de pré-candidatura, não de candidatura, enquanto a Hillary ia passar o chapéu em Wall Street ou beijar o anel dos barões da Flórida, os cubanos e venezuelanos bilionários que vivem na Flórida, por alguma razão daquela misteriosa eleição americana, a Flórida tem mais importância que outros estados, do ponto de vista eleitoral. Muito bem, o que fez o Bernie Sanders? Ele decidiu que não ia pedir um único tostão a nenhuma instituição e abriu uma vaquinha nacional. Bom, nos dois casos, tanto em 2016, quanto agora, na pré-eleição, que acabou escolhendo o Joe Biden, ele levantou para a pré-campanha dele, nos dois casos, aproximadamente US$ 300 milhões. Sabe qual era a média de contribuição? US$ 17. Cada, em média, teve gente que deu mais, teve gente que deu US$ 1, teve gente que deu US$ 35. Mas a média foi de US$ 17. Até eu contribuí. Eu, nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu estou vestindo uma camiseta que eu recebi, eu mandei US$ 15 de presente, de contribuição para a campanha dele, e recebi uma camiseta. A camiseta é vagabunda, um algodãozinho vagabundo e tal, escrito Bernie Sanders, vamos fazer a revolução, uma coisa assim. Uma simpatia. Agora, foi assim que ele fez. E é assim. O segredo é o método Bernie Sanders. Agora, nos streamings aí, está passando uma série engraçada chamada Método Kominsky, com o filho do Kirk Douglas lá, Michael Douglas, que é um método, na verdade, é uma frase, um título de filme, mas eu estou inventando aqui. É o método Bernie Sanders. É o que você está fazendo, é o que a gente está fazendo. Agora, a gente tem que ter a capacidade de convencer a sociedade de que ela pode dar R$ 1. Não precisa dar 1.000, 2.000, 10.000, sabe? Não precisa de mecenas. Tem, você sabe. Dinheiro tem. Você não pode vender, alugar sua alma para o capeta. Você não pode vender sua alma para o capeta. Então, você tem que compartilhar os custos de produzir notícia independente de boa qualidade com os leitores, com os beneficiários desse trabalho. Sabe? Não pense que a General Motors, a Ford, a Chrysler, a seja lá o que for, vão anunciar nos nossos veículos. Então, tem que ser a população. A população tem que se conscientizar de que, se ela quer informação limpa, informação independente, informação sem compromisso com um grupo político, com um partido político, tem que ajudar os blogs independentes. Eu dizia lá, toda vez que podia, no local, eu dizia: aqui dentro não tem patrão, patrão é você. Se a hora que o blog começar a andar para um rumo ruim e vocês esperarem, a gente discute aqui e corrige. Agora, nós aqui não recebemos pauta pronta de anunciante, até porque não temos anunciante. Então, a saída, Anderson, eu estou convencido de que a saída é o método Bernie Sanders para que a gente possa sobreviver.
Fernando Moraes, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre, mas eu não posso encerrar essa nossa conversa sem antes fazer um depoimento pessoal. Talvez você seja um dos responsáveis por plantar essa semente da política na minha vida. Quando lá pelos idos de 2004, 2005, na época em que eu estava iniciando os meus estudos em comunicação social, eu tive contato com uma das suas grandes obras, o livro Olga, onde você narra a trajetória de Olga Benário, uma alemã de origem judia, que foi escalada pela Internacional Comunista para acompanhar o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil. Eu acabei me envolvendo na política muitos anos depois, mas eu tenho certeza que a leitura de Olga foi o ponto de partida para essa minha paixão pela política. Eu quero mais uma vez te agradecer, Fernando, não só por essa entrevista, mas também por inspirar tantas gerações ao longo do tempo. Um abraço para você.
Puxa vida, Anderson, coisa boa, que bom ouvir isso. Que bom, de verdade, sinceramente. Fico muito feliz de ver, sabe, alguém com a sua cabeça, com a sua, seu talento, sua capacidade de comunicação, dizer que sua inspiração política brotou, nasceu depois da leitura de um livro escrito por mim. De verdade, muito obrigado. E eu quero dizer que foi uma alegria, que, embora o tempo seja curto, se deixasse por minha conta, eu ficava conversando com vocês aqui o resto do dia. Obrigado, eu estou às ordens, quando quiser, novamente. Se o circo continuar pegando fogo, me chama de novo que eu volto aqui. Tá bom? Grande abraço para você, para todos os seus ouvintes. Não sei se você vai além dos limites fluminenses, mas, de qualquer maneira, fica um grande abraço para todas as amigas e amigos, companheiros do Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigado, meu velho. Boa sorte. Viveremos e venceremos.
Conversamos aqui com o jornalista, biógrafo e escritor Fernando Moraes. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.